Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Minha conexão ficou péssima. Eu acho que eu perdi a entrevista da doutora Raíssa que eu queria subir para o meu canal do YouTube. E acho que eu não vou conseguir porque eu perdi a live. Ai, meu Deus. Eu acho que eu perdi aquela primeira conversa toda. Porque eu queria passar essa conversa para o meu canal do YouTube. Porque ela é de utilidade pública. As pessoas precisam saber. Entendeu? Precisam ver você e ver como é que foi. Foi lindo o seu relato. Eu estou arrasada. Eu acho que eu já consegui passar para o meu canal, porque o sinal caiu, né?
Deus sabe de todas as coisas, bonita. Não se preocupe.
Não, mas eu estou quase chorando de tristeza, porque eu queria essa live no meu canal, claro. Entendeu? E eu não vou conseguir, porque ele encerrou o vídeo. O vídeo encerrou.
A segunda versão é melhor que a primeira, Leda. Não se preocupe. Claro.
Vamos começar de novo, então, você topa?
Pode perguntar que eu falo tudo de novo. A segunda versão sempre melhor que a primeira.
Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada, Geraldo. Obrigada aí. Olha só, então explica de novo. Você fez aquele depoimento dia 30. Eu não estou conseguindo porque eu estou na casa de umas pessoas no interior de São Paulo. E as pessoas estão lá fora, onde o sinal é melhor e tem barulho, muito barulho. Pessoas conversando, uma família conversando. Então, eu estou no meu quarto aqui, fechada. Eu abri a porta para ver se melhorava. Melhorou um pouco, mas não... Caiu. Vamos à segunda versão. Você tem paciência para falar de novo?
Perfeitamente. Eu devo isso à nação brasileira, porque agora, para quem não tinha nada, tem um tanto... Eu fiquei sabendo que Geraldo me atualizou que o meu vídeo é o mais visto não sei o quê, que tem Twitter não sei o quê. Eu falei, gente, meu Deus do céu, não tô tendo tempo de ver esse movimento, não, mas em função de tanta polêmica, eu preciso esclarecer. E isso tem que ser dito de forma clara, porque a verdade é uma só, né? Então, a verdade que seja dita, né? Sem nenhuma dificuldade de trazê-la de novo à tona como verdade. Verdade, você conta a verdade 10 vezes, da mesma forma. Mas se você inventa, você vai contar 10 versões, então...
É verdade.
O seu sinal, tá bom?
Tá, o que eu vou fazer? Ele disse... Eu estou vendo você perfeitamente, estou ouvindo você agora. Se ele cair de novo, eu não sei, eu vou começar a chorar, eu acho. Não sei o que fazer. Pronto. Ai, Deus. Vamos tentar.
Então, pronto. Ó, aqui, grava, às vezes... E não tem como a gente gravar daqui? Porque...
O pessoal do olho está...
É, porque às vezes alguém grava também, né? Mas vamos lá.
Não versão tem, eu acho 2, que o Instagram não dá. Vamos nós.
Pronto.
Não, não é aqui não. É lá.
Conta pra mim.
Não, é aqui. O sinal tá caindo. Quer dizer, o meu, pra mim, ele tá nítido. O seu que sumiu, de repente. Mas vamos lá. Você, dia 30, gravou o vídeo...
Dia 30, eu gravo vídeo para o Bolsonaro, pedindo ajuda. Foi até depois de que eu atendo o paciente de Itajimirim e fiquei preocupada que se a gente, inclusive, não atendesse com precocidade o tratamento, não fosse mais incisivo e ajudasse os municípios vizinhos, a gente teria um colapso rapidamente em Porto Seguro. Então, eu tentei com a prefeita, ela não consegue comprar. O secretário de saúde tentou com o Estado e o Estado não forneceu, mesmo com a UPA Covid, tendo paciente internado, que seria um requisito que o Estado exigia, que, olha, para internados vai usar hidroxicloroquina. É, mas mesmo ele pedindo, 2 ofícios e não houve atendimento da hidroxicloroquina para a UPA Covid. A hidroxicloroquina que a gente esteve usando até então foi da doação dos empresários e dos hoteleiros da rede de Porto Seguro que se uniram e começaram a fazer doações. Fizeram já 1.500 tratamentos, a BIH, a Unilíderes, o pessoal, a SAT, né, que é o pessoal de Trancoso. Assim, esse grupo se juntou e patrocinando medicação manipulada. É, e aí, quando eu vi que as cidades ao entorno não estavam tendo medicamento e chegando para a gente de forma grave, Eu, naquele dia 30 de manhã, eu falei para Geraldo, que está sempre junto, muito lúcido, muito estratégico, assim, uma pessoa espetacular. É, e falei, Gê, eu vou gravar um vídeo para o Bolsonaro, vai que ele escuta. Então, é dia 30, eu faço um vídeo para ele. Falo, olha, presidente, aquele vídeo que caiu na mídia pedindo um apelo. E por incrível que pareça, várias pessoas mandaram para ele. E ele me liga entre 7 e 8 horas da noite. E ele fala que, olha, doutora, tanta gente me mandou esse vídeo que eu tenho que responder, eu tenho que saber o que está acontecendo, porque o apelo foi por muitas fontes, né? Muitas. Eu recebi esse vídeo seu, eu recebo uma, duas vezes, mas eu recebi muitas vezes. Aí ele me liga, era uma entrevista era uma ligação de áudio. Meu filho vai me buscar no hospital e ele abre a porta. Eu falo, filho, eu tô falando com o presidente. Ele, mãe, você tá falando com o presidente? Aí o Bolsonaro escuta. Aí ele fala assim, ô, doutora, põe na vídeo que ele vai acreditar. Por isso que tem a foto dele, do meu filho comigo, porque ele entra na sala do consultório do hospital que eu estava atendendo. E aí ele me pergunta o que eu queria. Eu falei da dificuldade da medicação. E ele falou, doutora, vamos fazer de tudo aqui. Pronto. No dia primeiro, que era o dia seguinte, então essa live, essa audiência foi à noite. No dia primeiro, por volta de 4 horas, um funcionário do setor de contas do hospital Luiz Eduardo Magalhães, que é o hospital estadual, faz um contato comigo e queria falar comigo. Me liga, eu ligo para ele até, porque já tinha tentado falar comigo e não conseguia atender. Liguei para esse profissional do setor de contas, que me falou de uma forma assim, meio... Ele falou meio... Ô, doutora! E aí ele fala para mim, falei, pois não, olha, é porque o seu contrato, ele vai vencer. E nós não vamos mais renovar o seu contrato, porque a sua carga horária é muito pequena. A senhora está só com 2 plantões no mês. E, doutora, a gente gosta muito da senhora, mas a senhora, então, não precisa mais vir ao hospital. Eu até perguntei, eu preciso assinar alguma coisa? Aí ele falou assim, não precisa assinar, porque a gente não vai renovar o contrato. E eu falei, mas aí falei, e meus plantões? Não, seus plantões já estão cobertos. Aí, na hora, nesse primeiro momento, eu falei assim, nossa, falei o nome dele, falei, olha, não fique trem passa, porque eu estava constrangida de pedir para sair do Hospital Luiz Eduardo em plena guerra de pandemia. Como é que um soldado abandona campo de batalha? Eu realmente não tinha coragem de falar com o Dr. Rodrigo, diretor do hospital, que eu estaria desligando, né, do hospital. E aí, eu falei, olha, fica tranquilo. De certa forma, para mim foi até bom. Pronto. Eu até então não tinha ligado uma coisa na outra. Mas logo depois, ele me manda um zap falando assim, doutor, a senhora, eu revendo aqui, o seu contrato já foi renovado em janeiro. A senhora precisa assinar um distrato com o hospital. Aí a minha ficha, eu vou ter que assinar um distrato. Então, eu fui desligada. Então, no dia, nesse mesmo dia à noite, o Bolsonaro me liga de novo, querendo saber, me ligou de novo, ô, presidente, que espetáculo ter receber 2 ligações do presidente da República, né? Uma médica em Porto Seguro, e ele falou, doutor, eu estou te ligando porque eu quero que você me dê a certeza de que a medicação vai chegar no meu povo. E eu já tinha conversado, então, com a prefeita, com o secretário de saúde, e eles me garantiram que sim. Falei, Bolsonaro, olha, presidente, eu já conversei, isso vai chegar. Inclusive, eu peço para o senhor autorização da gente ajudar os municípios vizinhos, que a gente tem muitas cidades pequenas que estão vindo para cá. E que a gente pode fazer isso, ele perfeitamente. Dentro de tudo documentado, faça isso, ajude o povo a não morrer. Muito bem. Ainda falo para o presidente. Aí falei, presidente, eu tenho notícia fresca para te dar. Ele falou o quê? Eu acho que eu fui demitida do Luiz Eduardo. Aí ele ainda me pede desculpa, Leda. Ele fala assim, doutora, me perdoa, foi por minha causa. Aí eu falo assim, não, presidente, foi até bom, que eu estava cansado, dando plantão à noite. Enfim, naquela mesma noite, e eu trabalhando muito, Leda, eu tenho realmente estado assim, enfurnada. É Covid de manhã no serviço público, é Covid à tarde, à noite no privado. E naquela mesma noite, eu sem acompanhar o que estava acontecendo nas mídias, eu não estava acompanhando, não estou conseguindo acompanhar. Quem me atualiza é meu marido. Geraldo Márcio fala para mim, meu bem, você está com tantos seguidores, meu bem, você tem que responder esse aqui. Papai. Ele me atualiza os assuntos do que está acontecendo.
Mas ele foi super gentil comigo, eu liguei para ele, né, para marcar.
As pessoas agora elas pararam de realmente me ligar porque eu não estou conseguindo responder e estão ligando para ele e ele fica fazendo as pontes. Naquele mesmo dia, eu tive que ajudar a transferência de um colega para o CTI de Eunápolis e não tinha médico para fazer a transferência. E eu falei, não, eu levo, não tem problema. E eu levei esse colega médico que agravou para o CTI de Eunápolis, saí 1 hora da manhã do hospital, voltei 4 horas da manhã em casa. E cansada, tomei banho, dormi, o Geraldo já estava dormindo, tomei um banho, deitei. E no dia seguinte, eu já tive que estar cedo na Secretaria de Saúde para ajudar o secretário a pedido, que ele me pede ajuda por questões de um distrito aqui perto, estratégia para poder ajudar numa live uma região que estava insegura sobre tratamento, etc. E tal. Eu fui para a secretaria e converso, então, ajudo nessa demanda. E logo depois vem o grupo da comunicação da prefeitura, né? O grupo lá deles, e que me falam, que a gente conversa. Então, eu fui, na verdade, aconselhada, Leda, a amenizar esse evento, sabe? E daí é o que eu faço, aquele vídeo, meio assim, como diz Geraldo, as pessoas que me encontraram na rua falaram, doutora, aquele vídeo da senhora não convenceu a gente, não. Eu falei, não, gente, aqui o foco é o tratamento precoce, tira a raiz de cena, não, aqui, ó, esquece, muda de assunto, ameniza. E os meus gestos de gratidão naquela fala, Leda, o meu coraçãozinho, é muito porque o Luiz Eduardo me recebe, né? Assim, o diretor do hospital me recebeu quando eu cheguei aqui. Eu estava desonerando de 2 vínculos de Belo Horizonte. E eu tinha que ter fonte de financeira. E eu cheguei na cidade dia 28 de janeiro, 1º de fevereiro, estava sendo escalada no plantão do hospital. Então, assim, eu tenho uma gratidão, sim, de eles reconhecerem o meu currículo e me receberem, e o hospital me apoiou e me trouxe. Então, assim, eu bati na porta do hospital, e eu literalmente com a cara dura de falar assim, aqui, eu estou mudando de Belo Horizonte para cá, vocês têm trabalho para mim? E aí ele me perguntou, ele nem pediu o meu currículo, para você ter ideia, eu apresentei minha carteirinha do CRM de Minas Gerais. E aí ele me perguntou assim, você faz clínica médica? Eu faço. Você faz pronto-socorro? Faço. Você faz terapia intensiva? Faço. Seja bem-vindo ao meu hospital. A forma que ele me recebeu foi assim. Então, foi muito, muito gentil. Então, a minha gratidão é ao grupo que me recebe, né? Eu não tô, assim, acho que às vezes o entendimento que aquele vídeo se torna e toma, ele ficou, às vezes, com algumas respostas precipitadas da imprensa, né? De pessoas devolvendo com pastores que falaram uma coisa e fizeram outra. Então, assim, é porque foi muito precipitado. E eu vou dizer para você que eu vi hoje, dia 3 de julho, Leda, hoje, que eu assisti os vídeos que aconteceram, porque eu não consegui, não tive tempo de ver, né? Eu nem tinha, assim, eu nem assinei o distrato, eu ainda não assinei o distrato, eu só fui comunicada. Mas eu falei para o presidente, né? Então, assim, eu peço, assim, até com clareza, eu acho que eu tenho que dizer aqui com clareza para você, que tem a sua notoriedade enquanto jornalista, né? Sim, você é uma pessoa reconhecida pela sua credibilidade, você é uma pessoa de credibilidade por falar a verdade, se a verdade... E a verdade é uma só, essa é a verdade, né? Então, o que eu quiser, sai do foco de Raíssa e vamos para o foco do tratamento precoce. Não vamos perder tempo com isso, porque eu também foi bom para mim. Isso veio ao meu, atendeu a um anseio meu de realmente não estar dando conta, de estar com sobrecarga de trabalho e pronto, e a gente encerrava. Mas, então assim, entenda, acho que as pessoas vão compreender da forma que elas quiserem, mas... Essas foram as sequências reais do que aconteceu.
E como é o protocolo de Porto Seguro?
O protocolo de Porto Seguro, ele é feito a várias mãos, né? O secretário de saúde fala que o protocolo foi feito de várias pessoas, mas a Raíssa é a garota propaganda do protocolo. Então, porque eu defendo, eu falo, e aí eu falo aqui para Marina Bucar, né? Marina, espetacular, uma profissional que ajudou muito, tem ajudado o Brasil de uma forma espetacular. Então, o nosso protocolo, ele é feito com uma soma de várias ideias, de vários protocolos, de vários lugares, somado com o que a gente está fazendo aqui, com o que a gente tem de medicação, de disponível no SUS, até na rede privada mesmo, é o que a gente trabalha, são as medicações que nós temos. E eu somo a esse protocolo a uma expertise que eu acumulei na minha vida médica. Eu fiz 10 anos de gestão. Eu trabalhei com epidemia de dengue, com protocolos de dengue, com protocolos de H1N1. Eu trabalhei no PSF por muitos anos, né, dentro de Belo Horizonte. Eu mexia muito com a questão de estratégia, as estratégias feitas, por exemplo, para acidentes de múltiplas vítimas, na época da Copa de 2014. Então, assim, a lógica e a visão do que eu tenho que fazer para esse círculo e para o círculo ao redor é uma coisa que eu sempre trabalhei, lidei, eu fui, acho que eu fui formatada assim, na minha vida profissional pelas vivências que eu fui adquirindo. Então, é como se eu antevesse problemas e a gente tem que agir antes do problema acontecer. Porto Seguro não tem estrutura hospitalar. Nós temos um problema sério nessa cidade, que é ter o Luiz Eduardo como hospital, e é um hospital estadual, né? E ter dois hospitais, em dois hospitais pequenos daqui da rede privada. Né? Então, assim, nós temos uma carência de leito hospitalar nessa região, mesmo sendo o quarto lugar de destino de turismo do país. Né? Então, assim, as mortes de Porto Seguro, realmente, quando a gente depara, quando vê os vizinhos, e que eles dão, e muitas pessoas me acessaram, né, com a questão do protocolo, a gente vê que tem cidades com uma população, inclusive, menor que Porto Seguro, com muito mais óbito. Então, a gente tem um número pequeno de óbitos. Dentre os destinos de turismo, Porto Seguro tem o menor índice de óbitos. A gente tem feito um trabalho árduo com o PSF, com os médicos de saúde da família, com os médicos da UPA, com dentro da rede privada, com essas portas, aplicando o protocolo. Né? O Luiz Eduardo, enquanto hospital, ele optou por não tratar, por não usar a medicação. Ele tem uma... É uma postura do hospital. Então, a gente, na verdade, tem trabalhado no PSF e nas UPAs e com a rede privada para poder atacar, fazer as pessoas compreenderem. E eu fui para a mídia com uma intenção de falar para as pessoas perderem o medo, porque é uma doença do pânico. Né? Uhum. A doença Covid, ela traz medo. Então, a ideia é que as pessoas compreendam a doença, entendam que o vírus não é letal, mas a doença se torna letal. Então, eu posso atacar precoce para fazer a doença parar, ela não inflamar, né? E aí, quando a gente faz de uma forma mais simples, de falar o seguinte: eu tenho o caso leve, o caso moderado, o caso mais grave, antes da terapia intensiva. Por isso que ele acabou sendo um protocolo fácil de ser duplicado. Então, dentro do meu paciente que tem forma leve, eu consigo tratar com a medicação em que eu vou dar, aumento o aporte vitamínico para melhorar as respostas imunológicas, reduz o carga viral na fase precoce. Se esse paciente não tem resposta, ele já chega para a gente com sinais e sintomas, e o corpo fala. Né? Então, se eu tenho o corpo falando e o corpo nos trazendo informações sobre como eu estou, ele vai dizer que está cansado, ele vai dizer aumento de uma frequência cardíaca, ele vai começar a respirar um pouco mais rápido. Isso já é sinais que o corpo está dizendo que a doença está avançando. Então, eu entendo que eu aplico um princípio. Assim, eu tive o privilégio de ser aluno do Mário Lopes, um grande médico da Faculdade de Medicina, da UFMG, e que falava muito da semiologia médica. Eu preciso ler o meu paciente, eu preciso escutar o meu paciente, eu preciso entender a história que ele está para eu compreender que fase que eu estou e quem é aquela pessoa naquela doença. Então, eu faço um tripé e aí o protocolo ele incentiva isso. Eu pego o que o paciente apresenta, eu pego os exames que ele vai ter e pego os exames de imagem. Então, o laboratório e a imagem. Quando eu junto as três coisas, eu monto um raciocínio clínico daquele paciente em que fase que ele está. E dependendo da fase, eu vou medicar a fase, não vou deixar evoluir. Então, o que a gente não pode deixar nessa doença, Leda, é que a doença evolua, porque ela evolui de forma abrupta. Os pacientes que fazem forma pulmonar, eles estão assim, um pouco cansados, se nada é feito, com dois dias ele está em falência, ele para de respirar. Então, eu trato a doença nas formas que ela está se apresentando. Eu tenho janelas de atuação, eu preciso reconhecer em que janela que esse paciente está. E é pelo que ele sente, é pelo tempo da história, e é pelo que eu acho no exame clínico, no exame laboratorial e raio-x e tomografia. Então, eu vou jogar o jogo do vírus, mas é interessante que se eu atacar na fase precoce, eu não preciso de laboratório, eu não preciso de tomografia, eu preciso apenas medicar. E a gente começa a colher resultados. Antes, Leda, eu ouvi falar. Antes eu ouvia dizer que dava certo. Eu via os resultados da Marina publicando. Eu via as pessoas falando alguma coisa. Mas nós começamos com o protocolo precoce aqui em abril. Porque a gente já sabia da questão da falta. Na verdade, era meados de... iniciozinho de abril. Eu entrei na diretoria técnica da UPA do PA Covid dia 1º de abril, que é SUS. Eu entrei nessa diretoria ali e ali eu entrei no COI. Então, assim, nós lançamos em abril, entendendo que o vírus teria... A gente teria dificuldade da rede hospitalar. Então, o vírus é astuto. Eu preciso tentar. Então, muitas pessoas me questionam, mas por que você fala tanto de uma medicação que não tem convicção, não tem evidência dita? Eu estou dizendo, nós estamos em guerra. Eu tenho que tentar, a doença evolui rapidamente em 4-5 dias. Então, em 2021, Leda, nós teremos toda a evidência que todo mundo tanto busca. Mas nesse momento de guerra, eu tenho que trazer a doença sobre o meu controle. Eu controlo a doença com raciocínio clínico, com atuação, com investimento. E o que a gente tem resultado. Porto Seguro hoje colhe frutos. Né? Assim, tem pessoas que estão tabulando os nossos dados aqui. Teve um médico hoje que está também nos ajudando agora. Ele está de bastidor, porque ele respeita aquele grupo de risco. E me ligou oferecendo ajuda para ajudar a tabular e produzir relatórios concretos com informação científica de qualidade que a gente vai ter para mostrar. Porque todo mundo tem me cobrado isso e eu realmente não estou com tempo para fazer, porque eu estou atuando, para falar, olha, tratamos tanto, curamos tanto, estamos assim, com esse número. Quando eu falo que é 500, eu falo 500 como, olha, porque eu fui somando, olha, no hospital privado nós já passamos de 200. Na UPA eu sei que está atendendo 100 por dia, já tem 20 dias. No meu PSF foram 50. Então, assim, eu joguei um número aleatório, mas agora a gente está tabulando para apresentar, porque eu acho que isso é importante, né?
Você dá uma hidroxicloroquina logo no primeiro, segundo dia, a pessoa, sim, deve procurar o hospital logo que tem dois sintomas, é isso?
Nós só precisamos, Leda, de dois sinais e sintomas dentro da lista que apresenta-se o COVID para eu pensar em síndrome gripal e a população precisa compreender isso. Basta eu ter dois sinais e sintomas, eu não preciso de tudo. Então, se eu tiver a combinação dor de cabeça e dor de garganta, eu vou pensar, pode ser COVID. Porque eu estou em pandemia, eu tenho ampla circulação viral, eu tenho vírus para tudo quanto é lado, tem transmissão comunitária, então eu preciso pensar que pode ser COVID. Qualquer outro vírus vai ser autolimitado, com 2-3 dias ele vai desaparecer, mas COVID vai complicar. Então, em pandemia, síndrome gripal é COVID. Tanto que a própria vigilância epidemiológica nos orienta a notificar a síndrome gripal. Eu não vou pensar em outro vírus, eu vou pensar em COVID, porque eu estou em pandemia. Eu estou com um número crescente de casos acontecendo. Então, eu tenho que agir com estratégia, agir e pensar, pode ser COVID. Então, se eu tiver a combinação tosse e dor de cabeça, passa o primeiro dia, olha o segundo, persiste, procura atendimento médico, vá no PSF, a gente tem que ter incentivado aqui, e procurar o PSF. Porque eu não preciso de exame na primeira fase, eu preciso apenas de tratar. Então, assim, o protocolo de Porto Seguro...
E aí você entra com a hidroxicloroquina logo nessa primeira
logo
momento.
Nessa fase. Nós vamos dar azitromicina, temos dado a ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e coloca vitaminas. E aí, o que a gente tem feito por segurança? Pedir um eletrocardiograma. A gente tem uma logística da UPA, do paciente ir lá fazer um eletro, eu ter certeza que aquele eletrocardiograma, para ficar seguro. Simples, muitos falaram, não precisa, Raíssa, mas o COI de Porto Seguro colocou no protocolo, olha, faça um eletro por segurança, já que é tão polêmico, não vamos ter surpresa, não. Checa que aquele eletro é ok, entende? Então, o que eu faço? Eu faço a medicação rápida e aí quando a gente vê o resultado, Leda, é maravilhoso. O resultado, ele traz sorriso. Porque a pessoa fala assim, ah, doutora, mas eu melhorei, fiquei muito bem, eu achei que eu ia... A pessoa nos traz. A pessoa fala, olha, eu tomei e melhorei. E por isso que é importante assim, esse acompanhamento para quem começa o tratamento precoce, porque é a doença para ser observada. Se eu acabo com o vírus, eu não vou desencadear as fases subsequentes. Fase viral, fase inflamada e fase trombogênica, onde vem os coágulos. Mas tem pessoas que, mesmo tomando tratamento precoce, podem fazer forma inflamada. Só que a intensidade da doença, ela vem pequena. Eu consigo manejar numa UPA ou num hospital pequeno. Eu não preciso da UTI. Eu consigo manejar com 2, 3, 5 dias de medicação venosa, com oxigênio, baixo fluxo, catetezinho nasal. É o suficiente para ajudar aquele pulmão a se recuperar e a pessoa vai para casa. É o que a gente tem colhido aqui. No Hospital Navegantes, assim, que foram cuidados diretamente por mim, eu já perdi o nosso número, mas eu já passei de 30 internados e com alta. Nós tivemos 3 casos encaminhados para terapia intensiva, mas nenhum óbito, a gente não tem óbito. Quem usou o tratamento precoce não morreu. Os 6 óbitos de Porto Seguro foram pessoas que deixaram por final, só procuraram atendimento quando estavam com falta de ar.
E a ivermectina, você acha que deve tomar preventivamente?
Olha, a gente tende a colocar, nós estamos escrevendo a nossa segunda versão, terceira, né? Tivemos uma nota técnica, fizemos o protocolo, a gente vai fazer a versão atualizada dele com vários quesitos que já foram atualizados, com a ajuda de vários colegas a nível de Brasil, em que a gente já tem grupos de WhatsApp funcionando que é o grupo Brasil Protocolos .covid, que tem gente do Brasil inteiro fazendo tratamento precoce. Tem grupo da Bahia, super ativo, super funcionando. Então, os próprios colegas, a própria Lucy Kerr, que ela trouxe a questão da ivermectina, o Dr. Cássio de Porto Feliz, ele fala do protocolo dele, a gente tem feito isso. Então, hoje, a gente já começa a disparar e temos a trazer isso, a gente ainda vai discutir no COI, mas é para trazer essas experiências exitosas que a gente tem que considerar. Então, ivermectina. Hoje, quem adoece, eu dou ivermectina para os contatos domiciliares. O profissional de saúde tomar ivermectina como tratamento profilático recorrente para usar. Então, a gente vai seguir. A gente já conversei com o doutor Anderson Ventura, que é o nosso diretor. Eu brinco que ele é o neurocirurgião que mais conhece COVID. Ele dá aula de COVID. Eu falo, olha, chefe, você... E você vê que é um neurocirurgião que hoje atende, ele evolui os leitos comigo pelo número que tem chegado de pacientes no hospital. E a gente tem feito uma dobradinha espetacular. E aí ele mesmo, nós estamos disparando o protocolo dos profissionais de saúde, né? A questão do atendimento de usar ivermectina para
população protocolo em massa... Esse protocolo de ivermectina para profissionais de saúde é tomar um quilo, um comprimido a cada 30 quilos de peso semanal?
Semanal. O protocolo para o profissional de saúde com exposições... Com aquele profissional que está atuando na linha de frente. Uhum. Então, nós vamos rever isso, sabe? Para ver como é que vai estar escrito no protocolo de Porto Seguro.
E para a família, família que tem um caso de COVID, você dá ivermectina como?
Dose única. Fazer um comprimido a cada 30 quilos, dose única. Então, alguém adoeceu. Toma todo mundo uma dose única. Tem protocolos que dividem a dose em 3 dias. Tem protocolo que você repete 2 dias. A gente tem feito aqui com a dose única com sucesso. Uhum. O asilo, por exemplo, que a gente que teve lá, a gente já tinha 18 casos e um foi parar na UTI. Quando a gente foi, eles usaram a ivermectina com a azitromicina. Alguns usaram a nitazoxanida, que é o princípio ativo da nida, do azox, né? E todos curados. Ninguém evoluiu, ninguém complicou, né?
Uhum. E você acha que Bom, como a gente não conhece tudo da doença, ela vai render até ter uma vacina. Sim. Né? Não vamos ter, prevenir, se atacar logo de cara, né? No primeiro dia, segundo dia do sintoma. Sim. Torcer para achar uma doutora Raíssa para atender um médico que acredite na ivermectina. Hoje saiu um protocolo de Detroit, nos Estados Unidos, com médicos apoiando a hidroxicloroquina. Tem muita gente trabalhando isso.
Graças a Deus. O vírus tem uma janela, Leda, de tratamento. A gente tem que usar a janela do vírus. Porque depois, o nosso corpo é fantástico. Olha, o corpo humano, ele é fabuloso. Deus fez isso. A medicina só explicou como é que ele funciona. A medicina não fez isso. O nosso sistema imunológico, ele é capaz de atacar o vírus de tal forma que essa reação de guerra contra o vírus é que inflama o nosso corpo. Então, se eu acabo com o vírus, eu não vou ter
inflamação.
Então, eu preciso tentar. E agora, quanto mais a gente conseguir fazer os médicos compreenderem que num momento de guerra eu preciso salvar vidas, eu vou fazer independente da evidência que os mais jovens tanto pedem. Uhum. Eu preciso hoje, Leda, fazer um trabalho com os colegas. Eu vou dizer para a gente, é o que o secretário até me falou, Raíssa, me ajuda com os colegas, com os profissionais médicos da cidade, da região. Para quê? Para a gente fazer o grupo todo andar num princípio só, numa condução só. Não tem ninguém melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. A gente precisa simplesmente discutir junto e crescer junto. Porque os casos que eu fui atendendo, os primeiros casos, eu liguei para 3, 4 colegas para conduzir um caso. Até que eu conseguisse um pouco da expertise, um pouco da experiência e comecei a andar sozinha. E hoje eu não ando sozinha. Eu discuto ainda com o diretor técnico do hospital.
E você acha que a gente deve tomar vitamina, fortalecer a imunidade através da vitamina D, do zinco?
Tem que tomar cuidado com a dose do zinco para quem não está doente. Então, assim, usar doses baixas de 20 a 30 miligramas do zinco. Tem até algumas marcas que são vendidas no comércio em que tem essa dosagem. Tipo o Centrum, que esses nomes de multivitamínicos, ele tem 7 miligramas. Outras marcas, como o Imune, que a gente consegue aqui em Porto Seguro, ele tem 30 miligramas. A dose que nós colocamos para tratamento do doente aqui em Porto Seguro, o protocolo ficou de 100 miligramas para usar 10 dias. Ou seja, é fase viral para eu parar de replicar vírus. Ajuda na interrupção da atividade viral e na redução da gravidade dessa cascata imunológica que é feita. E mais manter... É importante, né? A gente vê muitas matérias...
Mas a pessoa que não está doente deve tomar de 20 a 30 miligramas de...
Isso. Que não está doente.
E caprichar na vitamina D. E no sol, né? Para metabolizar.
Sim. A vitamina D, vitamina C. Usar uma dieta rica em fruta, né? Suco, líquido. Acho que é manter os bons hábitos saudáveis, né? A gente tem tido... uma história aqui, assim, muita gente bebendo, né, com essa quarentena, o uso de álcool tem crescido muito entre as pessoas têm que tomar cuidado, a questão do ganho de peso, muitas pessoas engordando por causa da quarentena, pela falta de exercício, acho que todo mundo tem que ficar atento à questão de não engordar, criar alternativas em casa mesmo, ou formas de corrigir a alimentação para evitar essa obesidade, para poder a gente evitar o que seria algo que vai piorar a evolução da doença, né?
E em frente, né, doutora Raíssa?
É em frente.
Muito obrigada oh, pela querida. Paciência, por compartilhar o seu conhecimento. Vou agradecer ao seu marido, ao Geraldo, foi muito legal, muito obrigada. E eu vou agradecer também a Léa Penteado, que é a minha amiga jornalista, que mora em Santo André. Oi, Geraldo, tudo bem?
Eu sou seu fã de muito tempo.
muito obrigada. É uma minerada aqui hoje, né?
É a minerada.
Nessa live, né? Muito bom. Muito obrigada. E vou agradecer a Léa Penteado de Santo André, que foi que me mandou o seu vídeo. E aí eu mandei para um amigo do Bolsonaro. Quer dizer, eu participei desse mutirão para o Bolsonaro receber seu vídeo.
A Áurea também.
Não sei se ele viu o meu, mas eu mandei.
A Áurea.
Com certeza. Eu acho que...
Tá vendo? Muito bom.
O presidente falou para mim, presidente, mais uma vez, muito obrigada, viu? A sua simplicidade, a sua humildade, o seu amor pelo povo faz tanta gente te amar. Pelo que você faz de empenho, acho que isso é importante. Eu me senti extremamente lisonjeada, privilegiada, né? De realmente poder receber um pedido que eu faço numa live e, de repente, isso aqui chega na cidade, acho que em benefício da população.
E chegou, né? O remédio chegou.
Chegou. Fizemos festa e o povo agradecido. Então, muito obrigado mesmo, viu, presidente? Fica aí o meu agradecimento.
Esse presidente, ele... De nada, querido. Esse presidente realmente é diferenciado. Ele é diferenciado. Realmente. Isso é bom para nós.
Venham
mais presidentes assim.
Diante da pandemia, temos que tentar tudo, né? Com carinho, cuidado. E vamos em frente. Vamos sair dessa um dia.
Foi um prazer, viu, Leda? Muito obrigada mesmo, viu?
Muito obrigada eu, nossa. Muito obrigada mesmo. Tá, um beijo.
Beijo.
Obrigada, parabéns. Beijo, vai em frente.
Tá bom? Joia, obrigada.
Tchau, querida. Tchau, Geraldo.
Tchau, querida.
Tchau.